Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixe a Bíblia Falar, do Seminário Teológico Ebenezer. Meu nome é Álvaro César Pestana e eu estou aqui para falar com vocês sobre os pequenos grandes livros da Bíblia. São livros bíblicos que constam de apenas um único capítulo. Obadias, no Velho Testamento, Filemão, segunda e terceira epístolas de João, no Novo Testamento, e também a Carta de Judas. Esses pequenos livros, apesar de tamanhos diminutos, têm grandes mensagens para nós hoje. A epístola Filemão, de Paulo a Filemão, é um exemplo. Ela é a menor carta de Paulo e também, provavelmente, só foi preservada porque ela foi enviada juntamente com a epístola aos Colossenses e aos Efésios para aquela região da Ásia e das igrejas do Vale do Rio Lico, Hierápolis, Laodiceia, juntamente com Colossos. Desta forma, a epístola a Filemão deve ter sido uma das primeiras a ser, vamos dizer assim, colecionadas e formou aquele núcleo ao redor do qual foram se organizando todas as cartas paulinas, de modo que hoje nós temos cerca de 13 ou 14, se você imagina que Hebreus é paulina, cartas paulinas, que devem ter começado justamente dessa coleção originada, talvez, lá dos esforços dessas igrejas que trocavam as correspondências, inclusive a pequena carta a Filemão participou desse processo. A carta tem uma história muito simples. Paulo escreve a Filemão intercedendo em favor de Onésimo, um escravo foragido que tinha, na sua fuga, encontrado Paulo lá em Roma, que estava preso. E lá nesse processo ele acabou se convertendo a Cristo e agora Paulo o enviava de volta ao seu senhor, que era cristão, Filemão, e nesta carta Paulo pede em favor desse escravo. Vamos ler. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, o amado Filemão, que também é nosso colaborador, e a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças a meu Deus, lembrando sempre de você em minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão de sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o Velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quer dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que eu carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas, muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e, com maior razão, de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a sua própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor esse benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Então veja, essa carta com apenas 25 versículos é um documento muito rico de consideração, de cuidado, de um processo de intercessão por esse Onésimo, esse escravo. A palavra Onésimo significa útil. Até Paulo faz um trocadilho, né? Que no versículo 11, antes ele era inútil, porque apesar do nome ser útil, ele era inútil, era um fujão, era um escravo que causava problema, mas agora é útil. Útil em que sentido? Que ele vai ser, de novo, um servidor, um servo que ia contemplar as funções para as quais ele estava na casa. Mas a carta toda, como falei, ela vai muito além de um simples pedido de reconciliação, né? A gente vê o apóstolo Paulo se colocando na pessoa do Onésimo. Ele diz, eu estou mandando o Onésimo de volta. Não, não é o Onésimo que eu estou mandando de volta. Estou mandando o meu coração, o meu interior, as minhas vísceras. Ou seja, Paulo está dizendo que a ligação que ele tem com esse escravo não é agora uma ligação como existia no mundo greco-romano entre o proprietário e uma coisa. Lembra que no mundo antigo os escravos eram objetos, eram como se fosse um móvel, só que ele se movimenta por si mesmo, né? Ele anda, é um objeto que tem movimento, que tem vida. Mas eram coisas, poderia se matar um escravo sem grande dificuldade. Enquanto que agora Paulo escreve dizendo, olha, receba não mais como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão, né? Receba como se fosse eu mesmo. E no fim das contas, então, o que o apóstolo está dizendo é que as relações sociais, a forma de fazer o relacionamento ficou toda subvertida. Lembra que nós estamos numa época do Império Romano onde as distinções entre as classes, entre as pessoas, são profundas e enormes, não é? Então, o senhor e os escravos estão em categorias muito distintas e, como falamos, o escravo pode ser morto a qualquer momento, o senhor tem o poder absoluto sobre ele e não há nenhuma capacidade de compaixão, muito menos amizade, porque amizade só ocorre entre iguais e eles são diferentes. Então, Paulo reverte totalmente a situação do Império Romano. Ele não diz uma palavra contra a escravatura, a escravidão, não fala palavras de revolução, chega de escravidão, vamos libertar os escravos, vamos fazer uma revolução. Paulo não tem nada a ver com Espartacos. Paulo não vai tentar matar ninguém e nem destruir nenhum sistema. O sistema romano, a economia romana era escravista, ou seja, ela dependia dessa mão de obra escrava que na cidade chegava a 40% a 60% no império das pessoas eram escravas. Então, a escravidão era o grande sistema de produção, de forma que era muito difícil dizer vamos acabar com a escravidão hoje. Vamos dizer, não que não pudesse ser dito, mas seria inadmissível, não conseguiria encontrar um espaço para isso. Mas então, como é que o Paulo e os cristãos detonaram a escravidão? Com essa carta aqui, por exemplo. Se você vai tratar o seu escravo como um irmão querido, como se fosse o próprio apóstolo Paulo, como se fosse o próprio Senhor Jesus, então as relações vão mudar. Lógico que ele continua fazendo o trabalho que ele fazia. Se ele é um servidor, ele vai continuar servindo. Se ele trabalha na oficina, ele vai continuar na oficina. Se ele trabalha na roça, no campo, ele vai continuar na roça, no campo. Mas o tratamento é de um irmão que trabalha na roça. É de um irmão que trabalha na oficina. É um irmão que está servindo. E aí essas relações de cuidado, de amor, de amizade, mesmo em condições de status social, de desigualdade, há uma grande compensação afetiva, há um grande cuidado um pelo outro, de forma que, deste jeito, se subverteu a antiga escravidão, se destruiu as distinções, se destruiu esse mal que a escravidão fazia entre os irmãos, entre a humanidade, e se contribuiu para um mundo melhor. É interessante que o próprio Paulo também, quando ele pede as coisas para Filemão, ele não pede com aquela arrogância romana. Existe, no período um pouco posterior, Paulo está escrevendo essa carta mais ou menos ao redor do ano 60, nós temos uma carta escrita por um nobre romano, mais ou menos do ano 100, uns 40 anos depois, uma carta que trata mais ou menos do mesmo assunto. Esse nobre romano estava escrevendo a um outro romano, também nobre, intercedendo por um liberto. Um liberto é um escravo que tinha, vamos dizer, sido liberto da condição de escravo, mas ainda ficava dependente do seu senhor, ou seja, era uma meia libertação. O escravo nunca ficava totalmente livre do seu antigo senhor. Mas esse nobre romano intercedendo junto ao outro nobre romano, para em favor daquele liberto, escreveu uma carta parecida com Filemão. Só que o tom da carta é muito arrogante, o tom da carta mostra aquela visão de superioridade, de complacência, de uso do poder, e isso nada disso está na carta a Filemão. Paulo pede a Filemão dizendo, peço que você faça. Eu podia dizer, faz assim, mas não estou dizendo, eu peço que você tome essa iniciativa para que o que for feito seja feito por boa vontade, seja da sua iniciativa, seja o que você quer. Enfim, nós estamos num ambiente justamente onde todas as relações sociais estão sendo subvertidas em relação ao que era o padrão do Império Romano. Em vez da subjugação do outro, fraternidade. Em vez de um exercício de poder, que quem pode mais manda mais, quem tem mais influência usa essa influência para impor o seu ponto de vista, existe um convite para o amor a Deus, para o amor ao próximo, para que haja boa vontade, para que haja verdadeira cooperação com a verdade. Então, a carta a Filemão, ela mostra como que o cristianismo mudou o mundo a partir de coisas simples, eu diria a partir da cozinha. Um crítico do cristianismo do segundo século, chamado, do terceiro século, na verdade, chamado Celso, ele criticou os cristãos porque ele dizia, esses ignorantes ficam lá na cozinha pregando o evangelho para as crianças e para as mulheres. Quando chegam os homens, eles não falam nada, mas ficam pregando as maravilhas deles para os ignorantes. Mas mesmo que o Celso tenha feito a crítica de um modo muito cruel, ele tem uma certa verdade. Os cristãos mudaram o mundo, não a partir do palanque do Senado Romano, mas a partir das conversas da cozinha, a partir de chamar as pessoas para uma vida de amor, fraternidade, de cuidado, e isso no cotidiano. Não foi nas grandes decisões, foi no dia a dia que tudo foi sendo mudado. Então, o cristianismo não é exercício de poder, mas é vida em amor. E é isso que essa carta a Filemão ensina. E não é viver pela lei, não, mas superar a lei pelo amor. Os cristãos não precisam de leis mais justas para que eles sejam mais justos. Eles são mais justos. Nosso país está cheio de leis injustas e de vez em vez nós vemos os nossos governantes querendo propor leis injustas e morais indecentes. Isso não atrapalha o verdadeiro cristão, porque ele vive acima das leis. Terceiro, o cristianismo não aceita o mal social. Ele muda esse mal social pelo evangelho, né? Então, nós vamos ver as injustiças e não ficar de braços cruzados. Nós vamos ativamente detonar, destruir, lutar contra todas aquelas coisas que causam mal. Porque Jesus veio ao mundo justamente para fazer o bem. Quem faz o mal é o inimigo. Então, uma grande carta num pequeno frasco. É como os famosos grandes perfumes, né? Filemão é um livro assim. Trata de uma história verdadeira de pessoas se relacionando dentro de um mundo cheio de injustiça, mas vivendo na justiça de Cristo. É isso que nós queremos fazer. Fique com Deus.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342 5269.